Então, novamente, uma boa noite. Se alguém já leu o Guia do Mochileiro da Galáxia, talvez esteja reconhecendo esse primeiro slide aqui. A ideia é ser um pouquinho criativo. Antes de me apresentar qualquer coisa, essa palestra ela é iniciante, mas ela tem uma faixa etária indicativa. Alguns slides vai aparecer um vocabulário inapropriado para crianças menores de 10 anos. Então, eu acho que não tem ninguém menor de 10 anos aqui. Podemos continuar. Primeiramente, meu nome é Guilherme Mar. Trabalho como desenvolvedor. Atualmente, sou desenvolvedor front-end na empresa Terra, o portal Laranja, aquele. Trabalho com desenvolvimento há mais ou menos 7 anos. Já trabalhei com algumas linguagens, entre outras que não estão aí. Sendo PHP a minha linguagem do coração, que foi a primeira linguagem onde eu comecei a desenvolver. Estou no lado livre da força há mais ou menos 5 anos. Comecei a partir de algumas palestras assistindo nesse grupo de usuários. Vou falar mais à frente sobre ele. Primeiramente, que é o primeiro... Primeira coisa que a gente ouve quando a gente começa a falar com software livre, com alguém que não é da área e tipo, ah, quer falar mal assim, ah, aquilo tudo de graça. Isso acontecia muito porque se difundia muito free software. E a palavra free ela é meio complicada, tu pode traduzir como grátis, como livre. Então hoje tenta se difundir e tem se conseguido o open source. O open source vem mais do código aberto, ou seja, então a ideia não é software grátis, e sim um software livre, um software aberto. Mas, tá, se vem de graça e eu posso usar, eu posso passar adiante. Bem, aí entrou, primeiramente, as licenças. Qual que era a ideia de algumas licenças de software livre? A ideia de algumas licenças de software livre é, principalmente, conseguir preservar uma. Em alguns casos, o autor de quem fez, ou seja, continuar mantendo quem foi que desenvolveu, não se perder. E outra, tentar manter que esse software ele continue sendo livre. Ou seja, que não que alguém crie, coloque lá, alguém vá lá e feche e diga, é meu, fui eu que fiz, e comece a cobrar. Software livre não impede que tu faça um software e cobre, inclusive. São os slides, entrou sem querer, mas tudo bem. A primeira é a mais conhecida, que é a licença GPL. É a licença que possui 4 direitos, 4 regras básicas. A liberdade de poder rodar um programa a qualquer propósito, ou seja, exemplo de o Debian, que é o sistema operacional que eu uso. Eu uso ele em casa, tem gente que coloca ele em geladeiras, tem gente que coloca ele em aviões. Então, eu consigo usar ele a qualquer propósito. Se tu quiser, não vamos fazer, por favor, montar uma bomba utilizando Debian, pode, ninguém impede. Entendeu? Então, ou seja, usar a qualquer propósito. A liberdade de tu estudar o programa que tu conseguiu, ou seja, tu não tem apenas os binários, tu tem o código fonte, tu pode abrir, tu pode saber como é que funciona. Vai, eu estou desconfiado que o Firefox copia meus dados, tudo que eu acesso envia para a Mozilla. Existe o código fonte do Firefox, tu pode entrar, acessar e olhar e tu ver, ah, realmente não copia, entendeu? Eu tenho acesso a isso. Eu posso redistribuir cópias, eu consegui, alguém me conseguiu um CD de algum programa, posso passar adiante sem problema nenhum. Ou, por exemplo, eu copiei esse programa e ele tem essa licença. Eu posso distribuir sem precisar copiar, não tem problema. O cara me vendeu, mas eu posso distribuir de graça se eu quiser, é meu direito. E a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar, ou seja, eu consegui o programa, ele tem essa licença, se eu posso melhorar ele, eu posso, ou seja, então eu tenho o direito de melhorar ele e distribuir de novo para a galera. Só que eu tenho que distribuir essa licença como um GPL também. Essa é uma daquelas licenças que garante o copyleft, ou seja, o autor principal ele tem que estar sempre mantido. A primeira pessoa que criou, ele distribuiu, tá o nomezinho dele na licença. Eu fui lá e ajudei, tá o nome dele na licença, tá meu nome, apoiei, desenvolvi tal coisa e tu tá compartilhando. Ou seja, não se perde a liberdade, ninguém fechou, e tu continua distribuindo isso sobre... tu continua distribuindo isso na mesma licença, ou seja, outras pessoas podem olhar, melhorar e continuar adiante. Temos a licença BSD. A licença BSD, num resumo bem simples, é: faça o que tu quiser com isso. Ele não exige copyleft, ou seja, teu amigo fez um programa, ele te conseguiu sobre essa licença, tu pode passar adiante, não precisa nem falar quem foi que fez, pode melhorar, pode fazer o que tu quiser com ela e tocar adiante. Ela só tem que continuar sendo livre. Então, vai lá, faz quantas cópias quiser, ou seja, ela é menos restritiva que a licença anterior. Temos essa licença, que ela é simplesmente uma versão muito mais clara da licença anterior. Resumindo, se faça o que você quiser com isso, vai lá, copia, passa adiante, quer dizer que fui eu que fiz dias, não quer dizer que fui eu que não fiz dias. Ou seja, é uma versão, digamos, mais sincera da versão anterior. Não existe copyleft, não precisa dizer quem foi que fez. Eu ainda não vi nenhum software sobre essa licença aí, só BSD. A Creative Commons ela surgiu com uma ideia de poder tornar uma ideia de software livre para coisas que não são programas, não são códigos, é mais para projetos, trabalhos acadêmicos, fotos, vídeos, música. Ou seja, ela permite tu compartilhar as tuas algo que tu criou, algo, digamos, algo mais artístico que tu criou, e passar adiante. Qual que é a ideia? Por exemplo, se tu vai compartilhar uma música sem licença nenhum, teoricamente essa música ela tem teu copyright, ninguém pode fazer nada com ela. Se quiser fazer alguma coisa, tem que te contactar de algum jeito e falar contigo: meu, quero usar no meu trabalho alguma coisa, e tu dá ok. A ideia da Creative Commons é facilitar isso. Ou seja, tu tem uma foto, tu tirou uma foto e tu libera essa foto e diz: ah, essa foto tem a licença Creative Commons by. É a licença que, ou seja, é uma licença Creative Commons que exige apenas que se mantenha um autor. Então tu já está dizendo de antemão: cara, tu pode fazer o que quiser com essa minha foto, só que tu tem que dizer que quem tirou essa foto fui eu. Tem que manter um link de acesso, alguma coisa dizendo: ó, foto tirada por Guilherme Mar. Então, e se entrar no site, está meio ruim de ler, mas é creativecommons.org.br, tem algumas outras licenças. Por exemplo, tu pode compartilhar e dizer: tu pode usar para o que tu quiser, mas não pode usar para nada que tu vá ganhar dinheiro em cima. Tu pode usar para o que tu quiser, mas não pode alterar essa foto. O site é bem ilustrativo, o site tem um videozinho que explica muito bem. Então, tipo, se tem alguma foto, alguma coisa que quer compartilhar, então tu pode liberar por essas licenças. Continuando. Então, essa é uma forma de tu poder desenvolver algo, criar algo legal e poder compartilhar com a galera, não apenas chutando o balde, largando lá e faz o que quiser. Tem algumas licenças, vimos que tem duas licenças que permite fazer isso, mas, por exemplo, temos a GPL, que é a licença que, vou liberar, mas quem pegar isso e alterar tem que continuar liberando sob a mesma licença, ou seja, ele tem que continuar compartilhando e criando e mantendo livre isso que eu criei. Vimos apenas quatro. Existem, só um momentinho. Cara, no final eu vou liberar, pode ser? No final tem perguntas, pode ser? Tá. Existem outras licenças, por exemplo. Algumas empresas, elas fazem, por exemplo, a Apache. Ela quer ter algumas outras regrinhas. Então ela tem uma licença GPL, que é a licença Apache. A Mozilla tem uma licença Mozilla. Existe a licença MIT, eu não me lembro qual que é a diferença da licença MIT. Mas, por exemplo, se essa aqui não serviu para vocês, existe um monte de outras licenças que talvez se encaixem. Existia um site, o site não existe mais, infelizmente, que tu dizia o que tu queria e te dava uma licença. Mas vale buscar, é interessante. Bueno, falamos de licença. A gente precisava falar de licença para entender aquele conceito de software livre, de liberar as informações. Mas a gente não consegue falar de software livre sem falar do Linux. É impossível. O maior garoto propaganda de software livre é esse Tux aqui. Mas o Linux não necessariamente ele é o sistema operacional que tu está acessando. O Linux, na verdade, ele é o que, não sei se muitos já ouviram falar, o kernel. O sistema operacional no Linux que tu usa, que é responsável por se comunicar com o hardware. É aquele carinha que conversa com o hardware e conversa com os aplicativos, com o programa. Esse é o Linux em si. O Linux foi desenvolvido por essa pessoa, o senhor Linus Torvald. Para quem não conhece, talvez quem meio que se informou sobre software livre já deva ter ouvido falar sobre esse carinha. Foi ele que desenvolveu essa interface que eu apresentei agora, a interface do Linux. Ou seja, foi o cara que se preocupou em conversar com hardware. Daí por isso que quem notou, deve ter notado a diferença, antes era Linux, agora está GNU/Linux. O GNU/Linux vem do projeto do nome que GNU is not Unix. Ele surgiu daquela época antiga quando o Unix era desenvolvido e decidiram fechar ele para vender apenas com licença fechada. Ele antigamente era aberto, era distribuído para universidades estudarem e a empresa simplesmente decidiu que ia fechar e não ia mais liberar código fonte e vender. Daí foi criado sim, a Free Software Foundation, que... Ou melhor, avançando no slide. Daí essa pessoa, o senhor Stallman, ele não curtiu essa ideia de fechar. Não, eu vou fazer um sistema operacional seguindo os mesmos padrões do Unix, só que ele começou desenvolvendo programas. E o Linus, ele começou desenvolvendo um kernel. Só que os dois desenvolveram a coisa no mesmo padrão. E no final viu-se que os programas que o Stallman fazia rodavam no Linux, que o Linus fez. Então no final chegou-se a uma conclusão, então que o que a gente tem hoje, as distribuições, é o GNU Linux. Os programas desenvolvidos no projeto GNU, rodando em cima do kernel do Linux, que é o que nós temos hoje, GNU Linux. Passando as formalidades, vamos falar sobre GNU Linux, que basicamente é o que mais nos interessa agora. O GNU Linux, na verdade, ele não é um sistema operacional. Podemos dizer assim que ele acaba sendo um padrão aberto rodando Linux, que tu consegue montar ele de várias formas. Ou seja, tu tem o GNU Linux, que é uma ideia de um sistema operacional com programas, e tu consegue montar isso da forma que tu quiser. O que nós temos com as distribuições hoje é que, por exemplo, o primeiro montou um GNU Linux e, tá, interessante, era um sistema operacional, ele rodava, tinha os aplicativos. Daí um outro tentou usar, mas toda vez eu tenho que instalar tais programas e eu preciso configurar isso, configurar aquilo, configurar assado. Não, vou montar um para mim do meu formato. Daí foi lá e montou o seu GNU Linux no seu formato. Então isso acaba sendo o que nós chamamos hoje das distribuições. Ou seja, são grupos, comunidades ou empresas que vê a necessidade de ter um padrão de GNU Linux mais voltado para si, para sua necessidade. E a ideia, a gente vê alguns desses exemplos agora. Os primeiros três exemplos que eu trago agora são para quem apenas quer botar, instalar o Linux e sair usando. Não quero me preocupar em saber configurar, saber como é que funciona o Linux, nada muito difícil. Então, nós temos três exemplos. Ubuntu, Mint, Linux Mint, que acaba sendo um fork do Ubuntu. Ou seja, algumas pessoas que não gostaram do caminho que o Ubuntu estava seguindo e decidiram fazer um fork. Não, vou continuar o Ubuntu como a ideia que ele estava antes e continuar mantendo. O Mint e o OpenSUSE, que é uma distribuição muito fácil de trabalhar também. Tu coloca ali o CD, sai usando. Então, existem muitas outras. Essas aqui são apenas algumas. Mas é aquela ideia, apenas coloca o CD, sai usando, já instala todos os navegadores de internet, já instala codecs, plugins, tudo para mim precisar usar numa interface de modo simples. Temos algumas distribuições que já começa a ficar um pouquinho mais difícil querer usar ela. Fedora é uma distribuição interessante, tu coloca ele é possível de tu usar tranquilamente, tu vai sair usando, só que ele tem um diferencial que ele tem sempre o último grito. Basicamente, A última tecnologia está sendo lançada, vai dar 2 toques, ele já vai estar no Fedora. Então, grandes chances de talvez de tu entrar com alguma coisa que tu não gosta, talvez quebre alguma coisa ali. Mas então a ideia do Fedora é tu entrar, tu vai usar o Fedora, principalmente tu está ativo na comunidade, quebrou, tu reporta para o Fedora vai corrigir, vai retornar. Ou seja, então ele já espera que seja um usuário mais ativo com uma comunidade de software livre. O Debian já foi uma das distribuições bem difíceis de tu trabalhar com ela. Hoje a comunidade ela está bem forte, ela já está entregando uma distribuição que tu coloca um CD, tu instala, tu já sai usando tranquilamente. Vem com navegadores e tudo. Só que ele ainda não é a distribuição recomendada para iniciantes, porque ele tem algumas regras que o pessoal diz ser meio chique. Ele só entra programas que são 100% software livre. Então, tu entra ali, tu vai ter um sistema operacional, tu vai ter um navegador que é igual o Firefox, mas tu não tem o Firefox. Porque o Firefox ele usa a licença da Mozilla. Talvez ali tenha alguma, na licença da Mozilla tem alguma coisa que o pessoal do Debian, não, aqui não entra, isso aí não é legal, porque não entra com a comunidade. Então, daí o que eles fizeram? Eles pegaram o código-fonte do Firefox que é aberto, se eu não me engano, acho que é a própria Mozilla que entrega, vou estar mentindo se eu falar, e pegaram isso e fizeram um outro navegador que é idêntico. Firefox atualiza, pouco tempo depois atualiza esse navegador, vai ser o Weasel, é o nome dele, agora abaixo dessas licenças, sem nada que seja contra. Então, não é 100% para iniciantes, porque tu encontra essas coisas. E tu tem um Scientific Linux. Scientific Linux, ele é um... Tem alguém que não conhece essa imagem aqui? Quem é que conhece essa imagem? Tá, uma galera. Então, já deve ter ouvido falar do LHC, deve se lembrar das reportagens do Jornal Nacional que se ligar, vai acabar o mundo, vai criar um buraco negro. O LHC, todas as máquinas que usam Linux lá dentro, utilizam Scientific Linux. O Scientific Linux é um bom exemplo de vamos criar uma distribuição porque a gente necessita. Se tu entrar no site do Scientific Linux, eles até explicam isso. Criamos uma distribuição para facilitar principalmente a instalação com tudo que a gente precisa. Então eles criaram uma distribuição e mantém. E em vez de instalar o CentOS, por exemplo, instalar tudo o que preciso, ou fazer um bash, instalar tudo o que precisam, eles criaram uma comunidade, criaram uma distribuição, eles mantêm. Quando algum aplicativo que eles precisam atualiza, eles primeiramente pela comunidade testam, fazem tudo, vê, beleza, não vai quebrar o LHC, não vai gerar um buraco negro com isso, e mandam a atualização no repositório e atualiza o sistema. Quem quiser usar, está disponível, só acessar o site, tu consegue baixar também e utilizar. É tranquilo. E entramos com distribuições mais interessantes para trabalhar com servidores, ou seja, umas distribuições mais voltadas para isso. Alguns não instalam interface gráfica, não vem com navegadores, não é necessário, é mais para te trabalhar com sistemas e servidores. O CentOS é o principal, que nem foi falado, o Scientific Linux é um fork do CentOS. Toda vez que o CentOS atualiza, eles pegam essa atualização, trabalham em cima do Scientific Linux, beleza, funciona. O Debian, por incrível que pareça, o Debian ele é um ótimo servidor. Não sei o que foi a notificação que apareceu. É um ótimo servidor. Tu instala ele, esquece da vida. Eu tenho lá em casa instalada a versão antiga, ainda estou com a versão 5. Funciona apenas para storage. Desliguei atualizações e funciona redondinho. Ele só exige um conhecimento maior. Porque, pelo menos, não existem empresas oficiais ainda trabalhando que tu conheça, grande, damos suporte a Debian. Mas existe muita gente que ganha dinheiro criando uma empresa que dá suporte com Debian. Eles vendem o suporte, ou seja, eles instalam Debian nas empresas e eles ganham dinheiro dando suporte. A gente dá suporte. Vai ter uma atualização do Debian, beleza. Vamos atualizar lá nas máquinas e ver se quebrar. Se não quebrou, se quebrou alguma coisa, instala, resolve, retorna. Ou seja, já é uma forma de tu ganhar dinheiro com software livre. Não é dando coisas de graça. Tipo, tu dá suporte a algo que já existe. Tu não está desenvolvendo Debian, mas está dando suporte, ganhando dinheiro em cima. e o Ubuntu Server, que é desenvolvido pela Canonical, é o mesmo, é uma versão do Ubuntu para servidores. Daí existe uma empresa por trás ganhando dinheiro, que é a Canonical, que é, ela faz esse serviço de fornecer o suporte para as empresas. Então daí já é um serviço, um suporte oficial da empresa que desenvolve o sistema. Mas o Ubuntu Server, ele é livre. O sistema operacional em si é livre. Daí agora temos algumas distribuições para quem quer aprender. O Debian já teve nessa lista, agora não está mais. Slackware, Arch Linux, Gentoo. Aí é uma distribuição que eu recomendo se tu realmente quer aprender sobre Linux e sobre sistemas operacionais. O Slackware foi um dos primeiros a ser difícil. Na época era o mais difícil de instalar, então tu entra na internet, tu acha bilhões de tutoriais, o site tem um suporte bem legal. O Arch Linux ele tem uma wiki, uma documentação bem legal, tu faz tudo na mão para instalar ele, compila tudo, mas ele tem uma wiki por trás que te ensina a fazer passo a passo. Então tu tem uma wiki te dando suporte a aprender. O Gentoo entrou, eu nunca utilizei o Gentoo, nunca busquei muito, mas o pessoal diz que é bicho brabo também de trabalhar. Então, se você está cansado do Linux, quer aprender um pouquinho mais, são distribuições interessantes que tu instala e tu vai ter que suar um pouquinho a camiseta para te conseguir ter ele redondinho. Mas tu vai aprender. E como eu falei, GNU Linux é um kernel com programas GNU trabalhando em cima, todas as distribuições são isso, com muito poucas diferenças, Tô aprendendo desse modo difícil aqui, basicamente tu vai conseguir dar suporte a qualquer outras versões, até aquelas versões mais simples. Talvez tu vai querer no final trabalhar no desktop, porque, no terminal, porque tu acha o terminal o modo mais fácil de fazer as coisas. Então, se tu quer se aprofundar, ser o cara, é interessante tu já querer brincar com umas distribuições dessas aí. E como falado, existem centenas de distribuições, muitas outras que não estão aqui. Pandorga e o Linux Educacional, que são distribuições voltadas para a gente trabalhar em escolas, universidades. Universidades não, mais escolas, que é o pessoal que está querendo trabalhar com o sistema operacional, conhecendo a informática. Então é modo fácil, os ícones estão fáceis de acessar, é uma linguagem acessível, fácil, tudo autoexplicativo. Outras distribuições, Slack, que é uma versão do Slackware, só que para ser mais fácil, user-friendly, mais amigável. PC Linux, OpenMandriva, que vem do... que tem aí código brasileiro. Conectiva, já foi base dessa distribuição, juntou com Mandrake, virou Mandriva, agora abriu a comunidade, virou OpenMandriva. PC Linux, a ideia é de ser simples também de usar, trabalha. Bem, se você acessar esse site, Distroate, tem muitas e muitas e muitas distribuições. Todas elas têm um descritivo do que quer, tem um screenshot. E no site principal já tem um ranking. Esse ranking é um ranking das distribuições que o pessoal mais pesquisa dentro do site. Quando eu pesquisei no início, o Ubuntu, eu pesquisei esse mês ainda, o Mint já tinha passado o Ubuntu. Ou seja, já tinha mais gente pesquisando pelo Ubuntu. Mas o Debian ainda está ali. Tem bastante gente querendo aprender sobre o Debian. E uma lista. Então, se tu quer conhecer mais distribuições que existem, tu pode entrar nesse site. Inúmeras, inúmeras. Se tu criar uma distribuição, coloca aqui. É interessante. Mas se tu for criar uma distribuição, não crie uma distribuição apenas para trocar o papel de parede que venha com o teu papel de parede, ou porque tu quer que a barra venha do lado. Se tu for fazer algo do tipo, tu pode colaborar. O pessoal pede, vai criar uma distribuição. Só não cria uma distribuição que apenas altere o papel de parede. Mas nem todo sistema operacional, que é o código aberto, é um GNU Linux. Um exemplo que temos é os BSD. Lá da época que o Unix era livre, a Universidade de Berkeley...
Cadê o nome da universidade?
Eu não sei falar o nome da universidade. Eles pegaram, e quando eles fecharam o Unix, a universidade continuou mantendo. E surgiu-se desses que a universidade manteve, forks, FreeBSD, OpenBSD e o Darwin. Se alguém quis, não sei se alguém reparou na URL do Darwin, se tu acessa para se informar sobre o Darwin. A Apple mantém coisas open source e o Darwin é o sistema operacional base do iOS X. Então, o que é fechado, se alguém conseguir ler o que aparece ali, eu estou achando que é a bateria, não estou sabendo o que é. Então, ou seja, o iOS, ele roda em cima de algo que é aberto. Só que o Darwin tem a licença, se eu não me engano, BSD, que é aquela licença, faça o que quiser com isso. A Apple vai lá e faz o que ela quer. Ela coloca a interface gráfica do iOS em cima. Mas ela colabora para o Darwin também. Ela mantém o próprio Darwin. Se tu quiser, tu consegue instalar o Darwin. Já ouvi falar de projetos que a ideia é ter uma interface igual ao da Apple, só que com código aberto. Daí vai de pesquisar, não tem que encontrar na internet. O terminal. Esse que já foi a principal desculpa para todo mundo falar mal do Linux. Não é o bicho de sete cabeças que todo mundo acha. Conheço gente que é mestre em DOS e diz que o ruim do Linux é essa interface aqui. Cara, o negócio é muito simples. É só tu querer ler. São programas, só que tu digita um comando para rodar um programa, tu não usa o terminal. Interessante, tu não precisa ter uma interface gráfica em servidores. Tu pode apenas instalar um modo texto e instalar todos os programas que tu quer. Como falado, os programas são executados por comandos. O legal do Linux e dos Unix abertos é que, diferente do Windows ME em diante, o sistema operacional não faz parte da interface gráfica. O Windows não existe sem interface gráfica. Ouvi falar que o Windows Server, da versão do 8, já está vazando. Mas eu não vi, eu ainda acho que ele só esconde a interface gráfica. Mas o Linux, ele roda sem interface gráfica. Como eu falei, vantagem para te trabalhar com servidores. Tu não precisa, é um computador que fica parado, ninguém acessa, tu não precisa ter uma interface gráfica mesmo desativada, ocupando memória. Tu pode estar instalando programas apenas com o que tu quer. Mas permite que tu pode customizar ele do jeito que tu quiser. Eu tenho um Debian rodando na minha máquina, eu instalo ele apenas modo texto e instalo os programas que eu quero. Eu acho que, na minha opinião, instalar uma distribuição, ele instala muitos programas que eu não preciso. Por exemplo, ele instala o programa para gravar CD e não tem drive de CD na minha máquina. Então, eu instalo modo texto e vou puxando só o que eu quero, inclusive a interface gráfica. Exige um pouquinho mais? Exige, mas a internet está aí. Eu apenas botei instalar o KDE no Debian modo texto e já apareceu outros 100 tutoriais em cima. E permite customizar, então tu tem ele do jeito que tu quiser, tu instala, faz tudo. Mas já que eu citei que eu apenas instalo ele em modo texto e vou puxando interfaces, vamos ver alguma interface, porque dificilmente tu vai trabalhar em modo texto. Não, tu não vai trabalhar em modo texto. Tu até consegue entrar na internet com um navegador que apenas te retorna tudo em código ASCII. Mas não é legal, não tem graça. E vamos ver algumas interfaces. KDE é a minha interface do coração. Muitos dizem que é uma cópia do Windows. Ok, a gente pode até dizer que é uma cópia do Windows, porque tem uma barra e tem um menu iniciar à esquerda do lado. Mas, cara, isso funciona para todo mundo. Por que eu vou inventar moda, vou apresentar um negócio completamente diferente? Cara, deixa ali, qual é o problema? Alguém teve a ideia, vamos usar. Pelo menos a Microsoft não patenteou isso, menu iniciar do lado esquerdo. Mas, cara, tu pode tranquilamente mudar isso. Eu uso do lado esquerdo, pode usar em cima, pode usar sem o menu iniciar, se tu quiser. Só a interface gráfica. Alguns exemplos de algumas customizações que o pessoal faz. Muitos gadgets para ocupar a tua memória, acabar com a tua máquina se ela é fraca. Contra, tu precisa realmente ter uma máquina rodando legal. Tipo, uma máquina mais antiga com pouca memória não vai rodar. Mas tu tem aí uma máquina com 4 GB de memória, que não é difícil de ter, tu roda tranquilamente. Tu vai se assustar, ele vai levantar bastante memória, mas, cara, ele roda redondinho. Eu uso um monte de memória, mas eu uso rodo legal. mas tu pode desabilitar metade das coisas, metade do efeito, tem a memória metade do que ele levanta para o padrão. GNOME, eu acho que até o GNOME 2 era a interface que o pessoal mais difundia no software livre, que era melhor e tal. Fala com KDE, copia o Windows. Podemos dizer que o GNOME copia o macOS tranquilamente, aquele esqueminha de barra em cima. Vem para o padrão nesses sistemas operacionais, mas nada impede de tu trocar por algum outro que tu precise. Ele já vem com esse conceito de querer ocupar, da área de trabalho, ocupar o mínimo possível da interface gráfica. Então, o que tu tem é a barra de cima, só aparece ícones e outras coisas quando tu aperta um comando que tu realmente precisa, não fica o tempo todo aparecendo. A única coisa que aparece é a barra. Uma forma de tu acessar, muito interessante se tu tem aqueles computadores novos que é touchscreen, mais fácil de tu acessar se tu tem um dedo grande, só clica nos ícones. Unity, até agora por padrão eu só conheço o Ubuntu que vem com essa interface. Muitos falam mal, muitos falam muito bem. A ideia dessa interface é ser uma interface só para todos os dispositivos. Como se sabe, a Canonical está tentando ter uma versão para celular e é o Unity que roda. Então, a ideia é tu ter uma área de trabalho, uma única experiência em qualquer dispositivo que tu está trabalhando. Problemas? Talvez tu tenha no teu desktop que tu está usando um mouse e ícones grandes, mas tu consiga diminuir isso. Tu está ocupando toda a área de trabalho para acessar alguma coisa. É, eu pessoalmente não sou muito fã, eu uso KDE. Que nem eu disse, ele mostra os ícones. O GNOME que a gente viu tirou aquela ideia de mostrar ícones da interface do Unity. Um chunk foi quando eles surgiram, que era essa pesquisa que tu faz buscar tudo. Tu não vai apenas pesquisar programa, pesquisa teus documentos, pesquisa tudo que tu tem, música, contatos, que era o diferencial. Hoje, isso deu certo, deu sucesso. As outras interfaces também estão implementando isso. LXDE, se tu já tem uma maquininha mais antiguinha, mas ela ainda roda programas legais, mas tu quer ter uma interface usual, legal, que roda muitas coisas. Então, tu tem um LXDE. Tá, ele vem com aquele conceito de ter parecido com Windows e tal, uma barra. Mas ele tem tudo acessível, fácil de usar, tu não tem uma grande aprendizado e ele é leve. Então, tu tem uma interface completa e leve, sem frescuras, sem animações, sem muitas curvinhas, tu tá rodando, acessa a internet, muito bom. Algumas outras imagens da interface. E tu tem o Fluxbox. Utilizei por um bom tempo o Fluxbox. Porque eu tinha uma máquina muito fraquinha, ele mesmo com LXDE ela não dava certo, tinha problema com placa de vídeo. É uma interface muito boa se tu é minimalista. Não tem menu iniciar, é completamente diferente. Para te trocar a área de trabalho, tu tem que entrar no terminal e digitar um comando. Ou tu instala um aplicativo que faça isso, mas por padrão, tu não consegue fazer tudo, sai fazendo, tem que ir configurando muitas coisas. Mas se tu conseguir configurar ele fica bem bonitinho, tu consegue botar transparências, tu faz chover com a interface. Instalar programas. Depois do terminal, instalar um programa no Linux era a segunda desculpa preferida para as pessoas não usarem Linux. Porque diziam que tu tinha que baixar na internet, tu tinha que instalar o pacote, tinha que compilar, ia dar problema de dependência, tu tinha que baixar as dependências, tu tinha que instalar. Com o advento da internet, a coisa mudou. Para começar, aí acho que é um jogo, tu não instala nem programa com Next, 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 como está aí, como é no Windows. Tu não precisa nem acessar um site para baixar o programa. As distribuições, na sua maioria, existem algumas que não, trabalham com o que chamam de repositórios. O que é a ideia? É em um local único específico fornecer programas que é garantido que vai rodar na máquina. Tu vai baixar um programa para Windows, tu vai entrar na internet, tu vai baixar, tu vai instalar. Depois de instalar, provavelmente, talvez ele não funcione, tu não tem uma DLL e tal, não é para tua versão do Windows. Tu vai descobrir isso depois de instalar. Eu acho que a Microsoft já tem nos copiado e fazendo umas coisas mais espertas. Mas a ideia básica é essa. Com Linux, a gente trabalha com os repositórios. Repositórios são locais que cada distribuição mantém. O Ubuntu tem o seu, o Fedora tem o seu, o Debian tem o seu. Que tem os programas que vão rodar legal na tua distribuição. Ou seja, tu vai baixar, ele já foi testado na tua distribuição. O pessoal da Canonical já testou para rodar no Ubuntu, o pessoal da Fedora já testou para rodar no Fedora. Então tu vai baixar e vai sair rodando. Se aquele programa precisa de outros programas, ele já vai te avisar, olha, esse programa precisa de outros. E já baixa todos os programas juntos. Vantagem de tu ter programas dependentes um do outro, se tu for instalar um outro programa que tenha dependência do mesmo do anterior, tu já tem ele instalado. E tu não tem ele instalado, não vai instalar ele duas vezes. Por exemplo, geralmente quando tu vai instalar um programa no Windows, é um pacotinho que tu instala e tem tudo o que ele precisa. Se aquele programa precisa de uma determinada biblioteca para acessar a internet, e o outro programa que tu baixou também tem, os dois vão instalar a mesma coisa, vão ter a mesma coisa instalada na tua máquina, ocupando muito mais espaço. Esse é um dos motivos do Linux, que no Linux usar muito menos espaço que um Windows, por exemplo. Como falado, cada distribuição tem o seu repositório, o seu local, e cada um tem o seu programa, tem a sua forma de fazer. Se tu está trabalhando uma interface texto, está trabalhando com servidores, tu utiliza os seus comandos, entra no terminal ali e digita os seus comandos. Ah, mas a gente quer uma coisa melhor. De ver isso. Tu pesquisa pelo nome, te traz, já mostra as dependências antes, o que o programa faz, quem que mantém, quais as outras coisas. Então, cada distribuição por padrão tem o seu. Nós temos o Ubuntu, que tem esse mais bonitinho. Fedora, que já é um padrão mais busca o que eu quero e retorna, mas já tem uma organização melhor, tipo, consigo buscar por categorias, consigo ir acessando. A OpenMandriva segue o mesmo padrão. Cada um acaba implementando o seu, mas acaba sendo sempre a mesma coisa. Tu vai lá, pesquisa por nome, ou tu clica em caixinhas que são categorias e vai entrando. Ah, preciso de um navegador. Vai lá e fala, não preciso saber o que eu quero. Navegadores, vários navegadores, interessante. Programas. Outra coisa que muita gente reclama, mas não tem programa que eu uso. Eu vou dar uma acelerada, que eu estou ficando com pouco tempo, não precisamos correr muito. Programas para planilhas, editores de textos, LibreOffice já é conhecido. Legal, tu consegue ter o modo aberto, trabalhar com as extensões dele, e tu também abre extensões do Office tranquilamente. Abre inúmeras extensões. Editores de vídeo, provavelmente não foi esse, mas não sei se sabem, o filme Avatar, que foi o filme que deu o boom para trabalhar edições de vídeo gráficas muito grandes. Toda a edição dele, toda a compilação foi feita rodando Ubuntu. Eram as máquinas que rodavam. O cara fazia toda a criação, depois tinha que chegar lá e a máquina rodar para ter o vídeo no final. Eram Ubuntu rodando. Provavelmente não era o PTV, eram outros programas. Audacity, um baita editor de música. Briga tranquilamente com o SoundForge, para quem utilizava. Conheço muita gente que mesmo no Windows usa o Audacity, começou usando, faz chover. E olha, até para quem é iniciante é fácil de usar, até eu já fiz umas mexidas aí. Quer acessar comunicadores instantâneos? Tá, o MSN está aí, ele acessava o MSN apenas, não sei como é que ele está hoje, que não tem MSN. O MSN. PidGin, vantagem do PidGin, acessa Facebook, acessa Getalk, acessa qualquer um que usa essa rede. Não acessa Skype. Ele faz uma gambiarrinha, tu acessando, se tu tiver o Skype instalado, ele consegue acessar. Ou seja, tu consegue unificar. Copet, que é um PidGin vindo com quem usa KDE. É feio, mas depois se configura, ele roda legal. Editores de imagem. GIMP para quem trabalha com bitmap, Inkscape para quem trabalha com vetorial. Já ouvi falar que o Inkscape dá de 10 a 0 no seu concorrente pago, que eu esqueci, no Corel. Principalmente quando tu vai trabalhar com coisas muito, muito, muito grandes. O Corel começa a não dar conta e o Inkscape manda bala. Editores de música, Amarok, Rhythmbox, Banshee. Geralmente Amarok, quem está usando KDE vai vir. Rhythmbox, quem está usando Gnome vai vir. O Banshee, não sei se já está vindo do Ubuntu, não me lembro. Visualizadores de vídeo. Recomendo fortemente o VLC, até se tu está no Windows, porque ele tem os codecs dele, tu não precisa instalar codecs separados. Ele já tem nele pacotinho, então tem a máquina devagar quando tu não está vendo vídeo. Quem nunca instalou aqueles pacotes de codec e depois não estava vendo vídeo, a máquina estava lenta? O VLC quebra um galho legal, ele levanta os codecs só quando ele está aberto. Tem coisas interessantes sobre o VLC, tu consegue ter um servidor HTTP nele, tu consegue ouvir música remotamente, acessar pela internet, avançar a música, voltar e tudo mais. Fazer streaming de vídeo, muito, muito bom. Para quem trabalha desenvolvendo Eclipse, conheço gente que ama, conheço gente que odeia, eu gosto muito, principalmente pela grande quantidade de plugins. Ele é devagar, ele é Java, mas depois que levanta ele vai legal, é um carrinho álcool assim, depois que pega, tá redondinho, ele anda. Daí um exemplo de quem trabalha com banco de dados, Workbench. Para quem trabalha com Oracle, tem também interfaces que acessam da mesma forma. Desculpa, mas lá na empresa usam Skype, Skype é fechado. Cara, a gente não é tão chiita assim. Vamos usar Linux, vamos ser aberto. A empresa exige, ok. A Skype tem uma versão para Linux também. Tu é desenvolvedor web, eu tenho que testar no Opera. Ok, a Opera também tem uma versão. Tipo, não é porque tem um programinha que é fechado que a gente não vai usar. A gente não precisa ser chiita, a gente tem os nossos programas e instalamos ali. Ok, uma ou outra distribuição tem no repositório. O Opera tu tem que entrar no site e baixar, o Skype também, mas coisas interessantes. Tu instala o Opera no teu Linux, quando tiver atualização ele te avisa. Tu não precisa ir lá e buscar por atualizações. Tá, o Skype ainda não faz isso. Então, ok, não é tudo. Para quem trabalha com web, a gente não consegue testar no Internet Explorer ainda, mas existem sites que disponibilizam VMs que a gente consegue testar. Uma passadinha rápida por comunidades. Temos um Orkut/Facebook, basicamente pessoal do softwarelivre.org. É uma rede social. Tu cria teu perfil, interage com pessoas. softwarelivre.org/GuilhermeMar, tu vai me encontrar lá também. Temos comunidades de distribuições, comunidades específicas, por exemplo, o Debian tem o seu, Fedora tem o seu, Fedora Mozilla tem o seu. Ou seja, são grupos mais específicos, mais voltados. Então, tu pode entrar numa comunidade e participar. Estou participando apenas para saber onde é que tem eventos, atualizações. Não, quero participar, ajudar a divulgar o Debian, tudo mais. Não, quero participar porque o Debian tem uns bugs legal que eu poderia arrumar lá. Tu vai lá, compartilha, está corrigindo coisas. Então, tu está ajudando, está usando uma distribuição. Tem código meu ali no meio. Para quem for codificar, os caras são extremamente chitas. Se tu faz código ruim pra caramba, tu não vai conseguir submeter. Tem todo o padrãozinho, code style, tem que ser bonitinho, não é qualquer coisa. E distribuições não tão específicas, mas focadas para software livre mesmo. Estou aqui fazendo propaganda na camiseta. Essa aqui foi a comunidade que eu comecei a trabalhar com software livre. É uma comunidade que a ideia é falar sobre software livre. Qual software livre? De menos. A ideia é eu ser alguma coisa e trocar conhecimento. Existe o site, mas na verdade, dentro do site vai ver, existe uma lista, e uma lista de discussão, a comunidade vive daquela lista. Ou seja, gente postando pergunta, pessoas respondendo, trazendo dúvidas. Então, uma comunidade sem foco. Em específico, o T-Linux, ele é pelo tuxinho ali puxado, ou tomando chimarrão, dá para ver mais ou menos que é do Rio Grande do Sul. E a ideia do pessoal, além de dentro de um site trocar conhecimento, a gente faz eventos também em universidades, qualquer lugar queira fazer, junto uma galera, pessoas que sabem alguma coisa saem falando, pessoas assistem, tenta convidar mais pessoas. E se alguém deve ter notado aquele lá, o Medog, já deu palestra aqui, talvez devam ter visto rodando. Essa palestra, a ideia dessa palestra que eu estou fazendo agora surgiu de uma palestra dele que eu vi e eu não entendi lufas, por causa que ele estava falando inglês, eu não sabia nada de inglês na época e a tia da tradução não ajudava. Daí surgiu a ideia de fazer essa palestra voltado. Pesquisei o que era, a ideia, fiz a mesma coisa simples. Dúvidas, senhores? Vocês me encontram em todas essas redes, se alguém quiser falar mal dessa ali dos meus códigos GitHub, esse mesmo slide já está no SlideShare, tá? E aí você contato. Eu vi pergunta, eu só vou dar pro amigo aqui que está olhando o celular na frente, que tu te queria fazer uma pergunta já.
Deixa eu ver se eu lembro da pergunta primeiro.
Oi, e aí? Beleza? Beleza. Então, seguinte, quem que fiscaliza as licenças lá? Por exemplo, se eu distribuir uma coisa GNU, para quem que eu posso recorrer se alguém usar errado e tal?
Tá. Alô? Som? É, som? Tá. Usar errado... Tá, tão ouvindo? Tá saindo som? Tá. Usar errado é meio complicado, tá? Porque dependendo da licença que tu diz, por exemplo, a licença GPL usar para qualquer propósito. Se tu fez alguma coisa, algum software, e o cara tá usando para roubar, por exemplo, tá ligado usar para qualquer coisa. Infelizmente. Mas eu acho que a tua pergunta é em relação, eu disponibilizei, alguém foi lá, fechou e tá dizendo que é seu. Tá. Isso é um problema de brasileiro, tá? Brasileiro tem vergonha de dizer o que faz. Cara, tu fez um negócio, meu, abre um escarcel, cara, sai falando, mostra pra todo mundo, cria um site, entra em lista, entra em lista de discussão, eu fiz tal problema, tal coisa, código fonte sobre aquela licença, porque o teu maior, existe gente que faz isso, tá? Mas o teu maior defensor, por exemplo, é tu ter um negócio publicado, então, publicar, mostrar pro pessoal, fazer tudo, e cara, o problema é alguém fechar e dizer que é da dele. Se tu, por exemplo, publiquei em tal site, a comunidade, o pessoal falou, é legal, tu tem um registro. Tu pode cair em cima do cara, velho, isso aqui fui eu que fiz, cara. E tá aqui registrado muito antes de tu liberar dizendo que é, sabe? Mas, por exemplo, se tu lançar uma licença BSD ou qualquer outra, ou foda-se, faça o que quiser, o cara pode fechar isso aqui, não pode nem cair em cima. Mas a gente... Ah, tá. Mas a GPL é uma licença que já tenta restringir isso. Tipo, tem um copyleft que te permite, tem que sempre manter o nome junto, tá? Mas, cara, a ideia é tu fazer o escarcel e dizer que é teu, velho. Não pode sair, lancei ali e tal. Não, cara, eu fiz isso, velho. Ah, tá errado, beleza, o cara avisou que tu errou. Corrige aí, meu, tá aberto, corrige pra mim, entendeu? É isso aí, mas tem gente que faz isso, infelizmente. A pergunta dele era a mesma.
Tá. Você tinha mencionado o GPL no início da palestra.
Sim.
Eu já reparei que tem várias versões do GPL. Tem GPL versão 2, versão 3,
sim, versão 4.
Quais as diferenças entre cada uma?
Existe a versão 2 e 3. Eu não botei versões porque eu não iria saber muito bem qual que é a diferença. Te convido a ler ela. Eu não sei se a 3 já está em português. Se não tiver, te convido a traduzir ela. Mas existe... O mundo foi evoluindo, as coisas foram se modernizando e viu-se, por exemplo, que foi se criando muitas licenças genéricas porque a GPL, por algum detalhe, não cabia e a GPL 3, a ideia é cobrir isso para evitar que criasse tantas licenças na mão, entendeu? A maioria das coisas são GPL 2, mas tem surgido GPL 3.
Deixa eu me meter na palestra do Guilherme, mas eu uso a mesma camiseta que ele, então eu posso. A GPL agora tem um padrão, tem um maisinho do lado. Tá? Aquilo ali quer dizer que ela é válida, por exemplo, a GPL 2+, por exemplo, quer dizer que as modificações, as alterações, os incrementos que houver da versão 2 para cima vai estar válida para o código protegido pela 2+, por exemplo, ou a 3+, assim vai. Antes não existia isso aí, é coisa meio recente.
Cara, Free Software Foundation ponto alguma coisa, que é o site que regula as licenças open source. Ali tem uma lista muito grande, assim. Daí vai de ler, tem algumas diferenças. A ideia é a tendência é migrar tudo para 3, mas tem muita coisa legada ainda.
Manda bala. Tá, o seguinte, digamos que eu fiz um software, postei no GitHub, eu quero que ele seja GLP. Como que eu faço? É um arquivo TXT, eu tenho que registrar em algum site, postar em algum fórum, qual que é... O software está pronto, testado, eu quero começar a distribuir. Tem algum lugar para mim divulgar isso, mostrar para o pessoal?
Cara, digamos assim que GLP é o maior acordo de cavaleiros que deu certo no mundo. GPL, GLP não, GPL. Cara, GPL, licença livre em si, é o maior acordo de cavaleiros que deu certo. Tipo, a ideia é tu disponibilizar teu programa com o arquivo TXT com a licença junto, que vai ter teus nomes e dizendo tudo. Entendeu? Tu estando disponibilizando com isso, daí vem com, junto com a pergunta do outro, tá ligado? Com a que ele perguntou, a ideia de alguém pegar. Tu tá disponibilizando com a licença, aquilo ali tem que se manter com aquela licença. Entendeu? Cara, alguém vai pegar teu código, fazer uma alteração e vender, ele pode. Só que ele tem que levar o código fonte junto, entendeu? Tu pode vender o programa que tu fez, com código fonte. Quem faz site usando PHP ou qualquer outro, qualquer site script, cara, tu tá vazando, cobrando e tá dando código fonte junto pro cara no servidor. Entendeu? Mas a ideia é manter o negócio livre. Cara, teu medo é, por exemplo, alguém pegar e ficar mantendo e fazer um fork. Aí vai de tu tratar com carinho teu código. Se tu largar lá e esquecer e alguém pode abraçar e continuar mantendo. Vai estar teu nome no início ali. Só que assim, ah, não existe um lugar que tu vai lá e registra e cadastra. Um dos melhores lugares, o próprio GitHub. Porque tá lá, tá registrado o teu código com aquela licença. Se tá no GitHub, público, ele é aberto, né? Uma das premissas do GitHub. Mas... Não, mais nenhuma pergunta, né? Tá. Senhores, muito obrigado. Tirando o meu e-mail, que é o mais complicado, o resto tudo é fácil. É barra Guilherme Mar. O slide já tá no SlideShare. Quem quer ver meu código fonte, Twitter e Facebook. Muito obrigado. Obrigado pelas perguntas.